tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 177, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 177, estão aqui comigo a Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, como é que estão as coisas?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Quem tá falando aqui é a Renata Veloso, da Califórnia, e como vocês sabem, eu tô trazendo as notícias do Covid-19 para vocês, como eu tenho feito aí nas últimas semanas.
Também tá aqui comigo ela, a Raquel de Sá. E aí, Raquel, como é que você tá?
Olá, gente, tudo bem? Falando aqui da terra do frio. Tá muito frio aqui em São Paulo.
E ele, que estava um pouco sumido, mas agora está de volta, Arthur Solo. E aí, Arthur, como é que estão as coisas?
Fala, Caio, tudo bem? Quanto tempo que eu não estou por aqui. Da última vez que eu participei, nem tinha esse nome, Terraço Cast, era um outro aí. Mas é um prazer estar de volta, vamos para os assuntos aí.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, essa semana já começou bastante agitada, quando no domingo surgiu o aviso, né, de que o Mansueto Almeida, atual secretário do Tesouro, estaria para sair. E durante a semana tivemos não só a confirmação de que ele está para sair, como também a confirmação de que quem entra no lugar dele é o Bruno Funchal, que é ex-secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo durante a gestão do governador Paulo Artung. Então, diz aqui para os nossos queridos ouvintes, o que que você acha disso? Estamos caminhando pelo caminho certo? O que que vai acontecer? Ferrou o fiscal? Diz aí.
Pois é, gente, é com muito pesar, né, que eu venho dizer que o nosso atual secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto Almeida, está saindo do governo, né, e consequentemente saindo aí do Tesouro Nacional. Muita gente perguntou, né, por que que ele saiu, teve alguma rixa política, foi algum motivo especial, mas ao que tudo indica não, ao que tudo indica tá sendo uma saída, enfim, pacífica, até que tá sendo uma transição também bem tranquila, né, eu já falo um pouquinho mais do sucessor dele, mas ao que parece não foi nenhuma rusga específica, né, do ponto de vista político. Mas por que que a gente fica tão chateada, né, dele sair? É porque o Mansueto, ele é uma pessoa que, enfim, na minha humilde opinião, né, que ele consegue juntar, ele é um dos poucos no Brasil que ele consegue juntar habilidades, excelentes habilidades técnicas. Ele é uma das pessoas que mais entende de finanças públicas do Brasil. Finanças públicas, gente, é muito complicado, eu estudo há muito tempo, enfim, ainda, nossa, eu bato cabeça bastante, tem pouquíssimas pessoas que entendem bem. Por exemplo, a gente tem a Instituição Fiscal Independente, né, com o Felipe Salto lá, o José Pellegrini, enfim, pessoas muito boas trabalhando lá, que são, enfim, entendem bastante. Aí tem uns outros pingado que entende também, mas assim, entender no nível de detalhe, né, e saber pensar nisso de uma maneira de política pública, o Mansueto, ele faz isso com maestria, né. E além disso, ele é um político muito habilidoso, tá, no sentido de que ele sempre tem aquelas mensagens, né, muito claras, do tipo, quando perguntavam, secretário, vocês estão pensando aí no Tesouro em aumentar esse pacote ou diminuir esse outro pacote, o Coronaval, blá, blá, blá. Ele sempre falava, olha, eu aqui sou o tesoureiro, né, o dono de dinheiro, o operacional. Eu falo se tem dinheiro ou falo se não tem dinheiro. Se vai, assim, eu falo se a gente vai ter que fazer mais dívida ou não, né? E como a gente faz essa dívida e como é o melhor jeito de colocar, eu tô trazendo pra vocês, né, qual vai ser o impacto se a gente aprovar isso, mas quem escolhe se vai aprovar ou não, isso é a sociedade, né? É a sociedade por meio dos seus representantes no Congresso e no Executivo. E eu acho que isso é de uma inteligência, né? É simplicidade tão inteligente, porque eu acho que às vezes a gente esquece isso no Brasil, né? A gente faz algumas perguntas de dá isso, dá aquilo. No fundo, a gente esquece que quem colocou todos esses políticos lá fomos nós como sociedade, né? Então, quando se fala muito em ciência política, se estuda muito isso, né? O envolvimento da sociedade. Eu sempre achei muito estranho. Eu ficava, mas como assim? Você liga, ô sociedade, cola aqui, vamos discutir. Mas não, mas você sabe, você percebe quando uma coisa, assim, quando um tema tem uma discussão e quando um tema não tem uma discussão, né? Eu acho que isso, pelo menos pra mim, ficou muito claro hoje. E hoje eu entendo aquelas teorias que eu lia, né? Então, por exemplo, quando a gente falava, até quando, né, o próprio Mansueto foi uma das pessoas que defendeu essa mudança, a mudança da TJLP pra TLP no BNDES, né? Que é a taxa de juros do BNDES, que era financiada, enfim, pesadamente aí pelo Tesouro Nacional, né? Um subsídio imenso. E na época rolou um debate muito saudável, né? A gente teve aí em jornais pessoas publicando, ah, não, eu sou a favor, outras colocando, eu sou contra. Lives e, enfim, não eram lives na época, acho que alguns podcasts, mas, enfim, isso é o debate na sociedade, né? Então, isso é muito o que o Mansueto, ele traz. Ele traz essa responsabilidade fiscal de, olha, a gente não pode gastar mais do que além do que tem, né? Isso tem uma consequência, mas ao mesmo tempo ele tem aquela visão de um gestor de política pública que sabe que num momento, por exemplo, como o atual, a política contracíclica, ela tem um motivo para o governo estar aí, né? É para ele poder conseguir atuar em momentos como esse, por exemplo, né? Então isso é um momento de política pública, assim, para quem gosta de um prato cheio, né? Para pensar o que vai funcionar, para quem que você ajuda, quais os setores, como você ajuda isso a impulsionar a economia, tudo isso. Enfim, só para dizer aí que chateada, né, vai ser uma perda enorme, mas espero que ele vá para algum lugar, que ele continue compartilhando com a gente aí toda a sua sabedoria, seu conhecimento e, enfim, habilidade aí técnica. Agora falando um pouco do sucessor dele, que já foi anunciado, né, o Bruno Funchal. Eu pessoalmente não conhecia, né, mas também, enfim, não é que eu conheça tanta gente assim, mas parece que, enfim, tudo que eu ouvi, parece que é um também tecnicamente muito boa, tem doutorado, tem pós-doutorado em matemática, é uma pessoa que parece muito inteligente, né? Ele foi secretário de Fazenda do Espírito Santo na época do governo, no mandato do governador Paulo Artung, que ficou muito marcado no campo econômico justamente por uma limpeza, assim, nas contas públicas. Então o Espírito Santo hoje aí, ele se tornou exemplo de responsabilidade fiscal e de, enfim, de reforma da máquina pública para conseguir sanar as dívidas, né, para deixar as contas aí no azul. E também aí a parte da habilidade política, né, que aí é aquela pergunta. Dizem que o Mansueto, ele era aquela pessoa que ele sabia dizer o não, e o não era respeitado. Então, olha, não tem dinheiro, ou não dá, ou, né, o não político. E abria pro diálogo mesmo assim, né, e aí respeitavam o não dele, após o diálogo, se era o caso, né. Então, nessa posição tem que ser uma pessoa que tem sim essas habilidades políticas e essa, enfim, esse jogo de cintura e esse civismo, né, pra saber discutir e debater. E parece que o Bruno Funchal, apesar de ter menos experiência aí que o Mansueto, mas que ele participou do desenho desse projeto que acabou sendo aprovado aí de ajuda a estados e municípios, que ele participou de toda a negociação, né? Então, enfim, parece ter aí pelo menos um pezinho em negociações também políticas. Então, vamos ver, né? Desejo boa sorte a ele. Espero que ele faça um trabalho excelente, porque ele vai ter, como a gente fala, né, hard shoes to fill. Então vai ser complicado aí vestir os sapatinhos aí do Mansueto. Mas boa sorte, e boa sorte para todos nós, né? Espero que a gente tenha aí um condutor tão bom quanto que a gente estava tendo até agora no Tesouro Nacional.
Raquel, de fato, o Mansueto é um cara sui generis, né? Porque, no final das contas, unir uma capacidade técnica tão grande com o saber lidar com a política é uma coisa bastante única, né? Vai ser difícil substituir isso. E aí temos os dois lados da moeda, né? Por um lado, a gente pensa, putz, entrou um cara também bastante competente, muito bom aí, responsável durante a gestão dele, que nós tivemos o Tesouro Nacional considerando o estado do Espírito Santo como o de melhor situação fiscal do Brasil, né? Nota A, o que é um excelente sinal. Mas se você for olhar aqui para o retrospecto do Brasil, pode ser que a gente tenha um Levi 2.0, né? Um Levi entrando, para quem se lembra aí, né? Joaquim Levi, quando entrou no governo Dilma 2, não, a gente vai fazer um baita ajuste fiscal e tudo mais, acabou sendo sabotado pela própria base do governo e saiu fora. Mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar, e até pego aqui como referência um Roda Viva do ex-embaixador Rubens Recupero, que foi ministro durante o governo Itamar, né, o curto governo Itamar, né, depois da saída do Collor. Esse Roda Viva, no caso, é de 2 de junho de 2016, e ele se referia às semelhanças e diferenças entre os governos Itamar e Temer. Não necessariamente é preciso ter tido um grande caminho, e um grande acompanhamento, né? Se você for ver, o Itamar ficou um tempo reduzido e, ainda assim, do governo Itamar permitiu-se que a gente chegasse ao Plano Real. Então, toda a sorte do mundo pro Bruno Funchal e que ele consiga aguentar o rojão aí, porque com certeza não vai ser fácil o pós-pandemia. Se nós já temos aqui dados de abril mostrando que as receitas da União caíram em 30% e as receitas para os estados têm uma expectativa de estar em 30% menores nesse ano, com certeza não vai ser fácil ocupar a cadeira de secretário do Tesouro. De novo, toda a sorte do mundo ao Bruno Funchal. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, já sabe, né? Atualize para os nossos queridos ouvintes sobre o coronavírus em aspecto econômico, aspecto político, aspecto de saúde. Você já sabe, atualiza aí os nossos queridos ouvintes no já consagrado neste podcast Corona News.
Então a gente vai falar hoje um pouco dos casos, né? Como é que tá a situação tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. E algumas notícias que a gente teve essa semana, tanto em termos de tratamento quanto em termos de vacina. Em termos da situação epidemiológica, o que a gente tá vendo no Brasil ainda é um aumento do número de casos, né? A princípio a gente ainda não chegou, infelizmente, no pico da doença, pelo que tem mostrado, né? Os casos continuam aumentando. A gente teve, infelizmente, mais um recorde de número de mortos em São Paulo hoje, na terça-feira, quando a gente tá gravando esse podcast. Então ainda a situação bastante preocupante no Brasil. Nos Estados Unidos também. Na verdade, aqui a situação tá um pouco mais tranquila. A gente tá num platô de número de casos já faz algumas semanas, mas é uma curva diferente do que a gente viu na Europa, né? Que é aquela curva de, como uma curva normal, com formato de sino. Nos Estados Unidos teve uma subida e tem mantido um platô já faz bastante tempo. Isso é até normal, esperado em países maiores, porque a gente teve, né, um grande pico em Nova York, lá caiu, então no estado de Nova York a gente teve essa curva parecida com as curvas da Europa, mas os casos foram crescendo em outros estados, então tem essa, o vírus vai se expandindo, né, vai se espalhando. Então hoje a gente tem estados como Arizona, Flórida, que os casos estão aumentando, e estados que estão diminuindo, como por exemplo eu já falei no caso do estado de Nova York. A gente tem com certeza uma preocupação com uma segunda onda na Europa. A Europa está reabrindo as suas fronteiras para alguns países, né, para turismo, principalmente agora no verão. Então existe aí um receio de que aconteça uma segunda onda lá, mas no Brasil, nos Estados Unidos, a gente não pode nem falar em segunda onda ainda, porque a gente ainda não, nem superou, infelizmente, a primeira. Mas vamos falar de coisas boas, né? Então vamos falar de vacina e um pouco sobre tratamento. De vacina, a gente teve um anúncio bastante importante em relação ao estado de São Paulo, que fechou uma parceria com a China para desenvolvimento de vacina. Então, tem várias vacinas que estão sendo testadas em diversos estágios, né, de testes. Eu já expliquei para vocês que a gente tem fase 1, fase 2 e fase 3 de testes. Cada vez que muda de fase, um número maior de pacientes são testados, e voluntários, no caso, né, e com diferentes tipos de pessoas. Então, quando a gente está testando a fase 3, a gente está testando idosos, né, pessoas até com doenças, para saber se essa vacina é segura, e num número grande de pessoas. Essa vacina da China já está na fase 3, então ela é uma das mais avançadas em estágio de desenvolvimento, e o estado de São Paulo fechou esse acordo com a China, em que o estado de São Paulo vai pagar para a China para testar, para fazer parte da equipe de testes dessa vacina. Em troca, vai ter o direito de, se a vacina der certo, produzir sem pagar o valor da patente. Então, o estado está entrando nesse risco, né, porque a gente não sabe se a vacina vai dar certo ou não, então tá tendo esse risco. Mas se por acaso essa vacina eventualmente ser a vacina bem sucedida, e provavelmente a gente não vai ter só uma vacina, né, se tudo der certo, quem sabe a gente tem até mais de uma, e aí vai poder começar a vacinar as pessoas. Pra dar uma ideia pra vocês em termos de prazo, né, obviamente que não tem garantia nenhuma, essas vacinas podem, nenhuma delas funcionar, a gente tem que começar do zero, né, ciência é assim, mas se as coisas continuarem andando como tem andado e as perspectivas são positivas, é possível que a gente consiga consiga vacinar aí as primeiras pessoas até no final de 2020 e até o primeiro semestre de 2021. Normalmente, em termos de vacina, primeiro são vacinados, né, além dos voluntários, obviamente, os profissionais de saúde, depois as pessoas que são no grupo de risco, né, então seriam idosos, pessoas com doenças pulmonares e depois o resto da população em geral. Então, em termos de vacina, é isso. Hoje, na terça-feira, foi publicado um estudo mostrando que a dexametasona, que é um corticoide, tem um efeito bastante positivo no tratamento de pacientes mais graves com Covid-19, tanto pacientes que estão internados sem ser entubados, né, e pacientes que estão internados entubados. E foi a primeira droga que mostrou uma redução na mortalidade desses pacientes. Não é nenhuma novidade o uso de corticoide em pacientes infectados graves com sepse. Tá? A gente até tem um ditado na medicina que fala assim: não sabe o que tem, meticortem. E meticortem é um tipo de corticoide, assim como é a dexametasona, que é utilizado em várias infecções graves, como pneumonias e meningites. Qual é a lógica disso, né? Quando você tem um vírus, você tem uma resposta inflamatória do corpo, e no pulmão isso é muito proeminente. Essa resposta inflamatória, quer dizer, quando, né, o pulmão enche de água, porque os glóbulos brancos, enfim, todo o nosso sistema imunológico vai lá para combater o vírus, e essa resposta, às vezes, é mais danosa para o pulmão do que o vírus em si. Então, quando você dá um corticoide, você inibe o sistema imunológico, né? Até contraintuitivo, poxa, seu corpo tá tentando combater uma infecção e você tá inibindo o seu sistema de defesa, mas é porque o seu sistema de defesa tá reagindo muito acima do que precisaria e isso tá causando um dano pro seu corpo como se fosse uma doença autoimune. Inclusive, corticoides são utilizados muito em doenças autoimunes por essa lógica, né? Então, não é nenhuma novidade a utilização de corticoides em sepse, mas parece que no caso do Covid tá tendo uma resposta bastante positiva e isso pode aliviar o tempo de internação em UTIs, a ocupação de UTIs e, inclusive, o número de óbitos também. Então, é uma ótima notícia, né? É claro que isso não muda a situação em geral do Covid, não é uma descoberta revolucionária, como eu falei para vocês. Esse tratamento já é utilizado, né, em algumas outros tipos de infecção, mas que bom que funciona também, ou aparentemente funciona, né, por esse primeiro estudo no Covid. Então, a gente tem aí essa boa notícia para contar para vocês. Fora isso, também saiu um estudo importante de epidemiologia, né, para a gente saber, assim, qual é a forma que o vírus se transmite. Então, o que se definiu não é nada muito também novidade, mas só reforçando, né, coisas que a gente já sabiam, que em lugares abertos o vírus se transmite muito menos do que em lugares fechados, claro, né, porque o vírus fica ali, principalmente em lugares fechados com pouca circulação, como, por exemplo, transportes públicos, né, lugar que tem muita aglomeração de gente. Outra coisa que a gente aprendeu é que as máscaras funcionam, principalmente se tá todo mundo usando, né? Porque aí, se eu tô doente, por exemplo, eu espirro, o meu espirro fica na minha máscara, então evita disso passar pra outra pessoa, e a outra pessoa que não tá doente também usando máscara, mesmo que passe alguma coisa do meu espirro, ela usando máscara diminui também bastante o contágio. Então, quando todo mundo usa máscara, esse efeito aí combinado acaba ajudando bastante. Então, por isso que é importante também utilizar máscaras. E outra coisa que também a gente aprendeu é que parece que a contaminação por superfícies é mais rara do que se imaginava. Então, assim, é claro que a gente tem que sempre lavar as mãos, evitar de pôr a mão na boca e esfregar os olhos e tal, mas, assim, aparentemente o vírus não sobrevive de forma viável nas superfícies. Então, a gente pode parar um pouco também com a paranoia de ficar lavando embalagens de coisas que a gente compra no supermercado, esse tipo de coisa, porque a contaminação por aí parece que é mais rara. A contaminação mais comum mesmo é de pessoa para pessoa, quando uma pessoa doente tá falando perto de você, né? Aí, às vezes, a pessoa fala cuspindo, ou espirra, ou tosse. Então, a contaminação pessoa a pessoa parece que é a forma mais comum de transmissão do Covid. Outras notícias que a gente teve em relação a tratamento é, mais uma vez, né, com relação à cloroquina e hidroxicloroquina. Então, se nos Estados Unidos o que aconteceu foi a gente teve uma mudança da posição do FDA, que é um órgão aqui que é semelhante à Anvisa no Brasil, que excluiu a cloroquina e hidroxicloroquina do protocolo de tratamento dos pacientes internados com Covid-19, tanto para tratamento quanto para testes. Então, a partir dos estudos que demonstraram que aparentemente a cloroquina e hidroxicloroquina não têm benefícios para esses pacientes internados e pacientes mais graves, isso foi tirado do protocolo de testes e de tratamento do FDA. No Brasil, a gente teve um movimento contrário, infelizmente. Hoje teve um anúncio, né, da Maíra Pinheiro, que é uma das secretárias do Ministério da Saúde, anunciando um novo protocolo
de tratamento do Covid-19, em que o Ministério da Saúde orienta a prescrição de hidroxicloroquina para os pacientes em estágios menos graves, né, incluindo aí tanto, inclusive, crianças e gestantes no protocolo. A ideia é você utilizar a hidroxicloroquina para evitar que os pacientes se agravem. Vários países estão fazendo testes em relação a esse tipo de uso da hidroxicloroquina. Ainda é uma coisa experimental, não tem benefícios comprovados. É uma droga que a gente sabe, né, que tem efeitos colaterais importantes, principalmente cardíacos, porque tem um risco de gerar arritmia. E a gente não sabe ainda que benefício pode ter no caso de Covid, se é que tem algum benefício. Mas, né, como a gente já falou aqui algumas vezes, toda essa questão do coronavírus e do Covid está tudo muito politizado. Então, no Brasil, se tomou essa decisão de colocar no protocolo do Ministério da Saúde a prescrição no SUS de hidroxicloroquina para os casos mais leves. A gente vai ver o que isso vai ocasionar, né, os resultados disso nas próximas semanas e, como vocês sabem, a gente está sempre aqui acompanhando para contar para vocês.
É, Renata, é legal que todas as semanas você fala que espera voltar com notícias melhores, e no caso são notícias um pouco mais legais, assim, né, de passar recentemente, né, essas vacinas chegando em fases mais finais de desenvolvimento, que é uma coisa importante. Você que já ouve esse podcast sabe disso, uma vacina chegar numa fase 3 é uma coisa importante, e também esse outro ponto, né, de que a contaminação por superfícies é aparentemente menor do que a gente imaginava, mas continuem tomando todos os cuidados, entendeu? Seguro morreu de velho, é basicamente isso. Continua sendo uma doença que a gente não tem remédio comprovado aí para todo tipo de situação, que seja preventivo e tudo mais, e também não tem vacina. Então, o melhor caminho continua sendo o distanciamento social e todas as medidas de cuidados. Se precisar sair trabalhar, sai com todos os cuidados. Toma cuidado, é basicamente isso. Não vamos tentar reinventar a roda e depois ficar procurando justificativas para o óbvio, né? Enfim, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Arthur, o mundo inteiro tem seus bancos centrais injetando uma liquidez colossal na economia, muito maior e muito mais rapidamente do que a gente viu na crise de 2008. Então, fica aí a pergunta, vem tissue money para a Bolsa Brasileira ou não?
Então, Caio, pelo jeito, vem tissue money sim, e os investidores já estão pegando carona ali, já estão pegando jacaré na onda de dinheiro abundante que os bancos centrais estão injetando na economia. Então, é como se diz por aí, né? As impressoras estão a todo vapor imprimindo dinheiro, né? Brincadeiras à parte, esse assunto é super importante. Saiu uma reportagem no Financial Times, né, falando sobre como essas ações dos bancos centrais, e não é só o Banco Central americano, não é só o Fed, tem vários outros bancos centrais da África do Sul, Polônia, Filipinas, que é mencionado nesse artigo do Financial Times, que estão comprando, né? Eles estão com políticas monetárias, além da redução de juros, como é feito aqui no Brasil, né, a gente vai para quase 2,5%, 2,25%, está em 3% a Selic. Além da redução dos juros, os bancos centrais estão atuando diretamente no mercado de débito, de títulos de dívida soberana, de títulos de dívida corporativa, para comprar esses títulos, porque esses títulos estavam caindo nas últimas semanas, né, conforme aumenta a desconfiança na economia geral, nas ações, aumenta também na dívida corporativa também das empresas, e os bancos centrais estão comprando essas dívidas para manter pelo menos um nível de mercado, um nível ali de preço. O próprio Fed, né, o Banco Central Americano, falou essa semana que vai fazer compras ilimitadas desses títulos, que deu uma animada no mercado, né, nas últimas semanas, nesses últimos dias, mas que é uma coisa impressionante, né, e no próprio artigo, né, no próprio artigo do Financial Times, é dito que essas ações do Banco Central podem ajudar na recuperação, ou pelo menos na estabilização desses países emergentes. Então, isso é importante porque, só para ter uma ideia, o Brasil tem uma dívida soberana, né, a dívida pública brasileira, ela é aproximadamente 75% do PIB, né? E só com as medidas desse ano que a gente vai ter com o coronavírus, tem muitos estudos que estão mostrando que vai para quase 100%. E não é só o Brasil, tá? Outros países emergentes, África do Sul, a própria China, a Índia, tem ali algumas expectativas de aumento da dívida soberana, a dívida pública, bastante grande, né? Então, essas atuações dos bancos centrais aumentando a liquidez, no final tá aumentando liquidez, tem mais dinheiro circulando e o apetite ao risco, né, desses investidores, dos emissores, acaba aumentando. Não é à toa que a bolsa brasileira tem subido, apesar das más notícias que estavam tendo no coronavírus, né, a Renata está fazendo um super boletim nas últimas semanas. No Brasil, os indicadores de casos e mortes têm aumentado nas últimas semanas, mas a bolsa tem ido na contramão, tem elevado o nível, já, a gente já está no nível de 90, 95 mil pontos, e isso tem muito a ver com essa liquidez absurda que está acontecendo no mundo, dos bancos centrais injetando dinheiro, comprando dívida, abaixando juros. Então, isso mexe muito com a avaliação risco-retorno, né? Com dinheiro sobrando, assim como foi em 2008 e 2009, uma recuperação rápida, né, nos mercados acionários, mercados financeiros. Nesse ano também, a gente está observando uma recuperação muito rápida, não é à toa, você vê a Nasdaq ou a Dow Jones, né? As bolsas americanas voltaram ao nível antes do coronavírus, voltaram muito rápido. Então, acho que é super importante a gente estar de olho nesse movimento dos bancos centrais, ver até quando que vai durar. Várias medidas que pareciam que iam ser momentâneas, por exemplo, o auxílio emergencial, que muita gente chamou de Corona Voucher, ele já vai para terceiro, quarto pagamento mensal. Então, tem iniciativas, eu estou falando isso porque essas iniciativas do Banco Central podem ser mais duradouras que muita gente está pensando, aumentando os balanços do Banco Central, não só do Fed, mas de outros bancos centrais a níveis que a gente nem imaginava que chegaria, né? Trilhões e trilhões de dólares. Então, a gente tem que ficar ligado para ver nas próximas semanas o desenrolar dessa questão.
Arthur, vamos aguardar, né? Vamos ver se o gringo vem, então, finalmente com a boca do jacaré aberta, e vamos ver o que dá para fazer. Aliás, para você que não pegou aí, você não é tão terraceiro raiz assim e não pegou a referência, procura depois no Google assim, ó, tsunami, né? Tipo tsunami, só que tsunami de dinheiro. Procura assim, ó, tsunami terraço econômico, que você vai achar um artigo do grande Leonardo Paluca, um abraço, vou te mandar esse podcast, inclusive, depois. Um artigo de 4 anos atrás que questionava de uma certa casa de pesquisas aí que costuma dar uma exagerada nas falas, né? Não vou citar o nome, mas provavelmente, empiricamente, você já sabe do que eu tô falando. E, no caso, essa casa de análises previa que vinha uma tsunami de dinheiro em 2016, e de fato isso não aconteceu. Pode ser que aconteça agora, pode ser que não aconteça, porque continuamos sendo um ativo arriscado em relação ao mundo. E uma outra informação legal aqui para você que tá ouvindo, esse artigo do Financial Times, que o Arthur acabou de citar, chama, se o meu inglês não estiver muito ruim para você, Debt Investors Bet on Emerging Markets as QE Begins to Travel, e é do dia 15 ou 16 agora de junho. Vale a pena vocês darem uma conferida também. Vamos caminhando então para o nosso encerramento. Muito obrigado, Raquel, por mais uma vez apresentar o seu parecer aqui no nosso glorioso podcast. O pessoal fica muito triste quando você não comparece. Então, comemore aí, pessoal. A musa do YouTube está entre nós. Valeu, Raquel. Até semana que vem.
Bom, é isso, gente. Por hoje é só. E até a semana que vem.
Renata, você também, não preciso nem te falar que você tem fãs, já te provei aí diversas vezes. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e, por favor, volte semana que vem, senão o pessoal começa a me chamar a atenção aqui.
Continuem se cuidando, ficando em casa sempre que possível, cuidando um dos outros, né, que a gente vai conseguir superar aí essa pandemia, tá bom? Um beijo e até a semana que vem.
E Arthur, vê se não fica tão sumido, hein, cara? O pessoal já tava estranhando aí essa sua ausência. Alguns te conheceram aqui no podcast pela primeira vez. Isso aí não tá correto, hein? Volte sempre.
Valeu, Caio. Obrigado pela oportunidade de estar de volta aqui. Quem sabe, nas próximas semanas, eu não dou uma passada por aqui no Terraço Cast. Um abraço.
E é dessa maneira, então, caríssimos, que vamos encerrando o nosso episódio número 177 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Aquele abraço e até o próximo episódio. Opa, opa! É claro, você já estava achando que eu não ia falar isso, né? Não se esqueça de conferir todos os nossos conteúdos que estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Agora sim, tô indo embora. Tchau, tchau!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.